e assume a presidência em janeiro de 25. Ao longo desse tempo, as notícias que apontavam os problemas de liquidez, a forma heterodoxa de atuação do Grupo Master, como é que isso era tratado dentro do Banco Central?
Esse tema tem duas frentes aqui. A primeira frente que eu gostaria de explicar é, eu acho que até hoje há um entendimento que o problema relativo ao Master estava relacionado ao passivo, aos CDBs do Master. E de verdade o tema estava relacionado ao ativo, o problema, ao ativo que era constituído, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem no noticiário são CDBs fraudulentos. Aí você teria um passivo que não existiria e a situação financeira seria melhor. O passivo existia, o passivo foi emitido com 140 do CDI. O que acontecia é que a partir deste modelo, ele constituía um passivo que a gente chama de varejo, que faz uma captação do varejo, com um ativo que não era propriamente de um banco de varejo, muitas vezes ativos menos líquidos que estavam ali do outro lado, e isso que enseja aquele descasamento, né? Mas raramente um banco S3 sobe para temas de diretoria efetivamente, né? Então esse era um tema que vinha sendo muito mais acompanhado ali dentro da fiscalização, supervisão, e a partir do momento que existiam propostas de fusão, aquisição, seja o Master comprando outros bancos, ou depois já na minha gestão, quando tem a proposta do BRB comprar o Master, aí você tem uma outra diretoria, que é essa diretoria que vai olhar para a organização do sistema financeiro, que vai propor isso. Então, dentro da divisão ali, a diretoria de política monetária está mais associada àquele outro mandato de estabilidade financeira. O contato que existia, ele ficou mais forte a partir dos descumprimentos do recolhimento compulsório com a DIPOM, a diretoria de política monetária. Mas aí já quando eu não estava na diretoria de política monetária, foi inclusive nesse momento que tem o processo sancionador com a diretoria de política monetária.
A conduta lá dos senhores Paulo Sérgio Neves e Berini Santana, que chegou a ser...
A gente segue acompanhando depoimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dando todos os esclarecimentos com relação a tudo que a gente já vinha acompanhando, até mesmo aqui no nosso Morning Show, né? Esses desdobramentos que, claro, vão desaguar na campanha eleitoral. Acho que com isso todo mundo concorda, né?
Sim.
O que acontecer a partir de agora, ou desde antes, com o Banco Master e Daniel Vorcaro, vai ter consequência na campanha para a presidência, para os governos estaduais também. Estou falando isso porque a pré-campanha do Flávio Bolsonaro, a presidência, tem pelo menos 9 nomes na disputa para uma vaga muito importante, a de vice. A lista reúne políticos, empresários, e aí a tendência pode ser um nome ligado ao setor de produtividade. A definição é tratada como uma causa com certa urgência, porque o foco nessa consolidação de palanques e alianças regionais é muito importante. Um palanque forte nos estados define uma votação forte em todo o Brasil. Amanhã, Flávio vai a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde tem lá a senadora Tereza Cristina, talvez essa é o número um das cotadas aí, né? Na sexta ele vai para Porto Alegre, vai participar de um evento que vai lançar o deputado federal Coronel Zuco, vai lançar a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Enfim, apostas colocadas no sofá da discórdia? Quem vai ser o vice de Flávio Bolsonaro?
Olha, eu acho que vai ser Tereza Cristina, muito pensando nessa... Na turma ali do centro que está em dúvida.
E o Zema?
Tem muitas mulheres. Eu acho o Zema um ótimo nome, de verdade. Eu acho o Romeu Zema um excelente nome. Foi um ótimo governador em Minas Gerais. Segue muito bem avaliado, com baixa rejeição. Mas eu acho que você colocar uma mulher como vice é mais do que simbólico, é prático. Porque uma coisa é falar, nós defendemos o direito às mulheres, a posição das mulheres, mas você não tem uma mulher como vice. Agora, tem bastidor que fala que a Tereza Cristina não necessariamente está querendo muito. Então eu acho que talvez a saída dele lá para Campo Grande, talvez seja para tentar se aproximar um pouco e, de repente, sentar, tomar um cafezinho e convencê-la.
Posicionamento político de ter uma vice, né, seria muito importante, coisa que no STF nós não temos uma representatividade, né, Henrique? Falta uma mulher no STF, né? Estou falando isso só para porque o Matheus lembrou.
Sim, mas é um tema relevante.
Algo que é muito relevante.
Eu concordo. Até a Carmen Lúcia citou recentemente que para se ter igualdade nessa questão do Supremo Tribunal Federal, só vai ter igualdade mesmo quando as 11 ministras forem mulheres por uma questão histórica. Né? Hoje ela é a única mulher do Supremo e a participação das mulheres, até se o Flávio escolheu
e tivemos apenas três, né? Apenas três ministras mulheres na história do Supremo Tribunal.
Acho que é importante essa representatividade feminina. Agora, o Flávio vai correr atrás aí de algum vice que possa agregar na campanha dele. Agregar votos, agregar talvez, aproximar ele aí de um centro que ele vai tentar buscar a todo custo. O Matheus traz
algum nome possível no MBL, Ana, para vice do Flávio?
Deus me livre.
A própria Ana.
Deus me livre. Eu acho que essa movimentação do Flávio, ela está sendo mais para perfumar uma candidatura moralmente falida, né? Digamos assim, ele ir atrás de empresários, de pessoas, mostra que ele não está procurando um parceiro de ideias, uma pessoa que vai ali apoiá-lo durante nas suas propostas.
Mas por falar em empresário, gente, vou falar, por falar empresário, tem um peso pesado de um encontro que ele teve com Paulo Scaff, o atual presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, né? Fiesp, ele recebeu o Tarcísio, né? O Flávio estava lá, o Ricardo Nunes também. E olha só que interessante, tinham 20 acionistas que faturam juntos 750 bilhões por ano.
Fernando,
é o PIB da Faria Lima.
Permita discordar da Ana aqui, porque a Ana coloca como se as outras alas, esquerda, centro, elas também não buscassem essas alianças estratégicas com o empresariado e com o mercado. O Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, já confirmado como vice-piloto,
discorde de fato, Ana, você está muito educadinho para discordar da Ana.
Tá bom.
Desce do muro, Matheus.
Vamos lá, é uma hipocrisia danada a gente ouvir esse tipo de comentário, sendo que o próprio MBL vive em eventos com o empresariado, volta e meia tem alguém lá junto. Por quê? Porque o Brasil não é composto só de uma fatia da população. Quem gera emprego, quem paga mais imposto, quem paga mais taxa no país são os CNPJs, seja micro, médio ou grande empresa.
Tudo bem.
Então não dá para ignorar.
Antes de fazer um break para a rádio, só quero dizer, você chamou o MBL de hipócrita.
Nossa,
break pra rádio.
Pessoalmente ofendida.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho. Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$1.298 à vista, ou 10 de R$129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$998 à vista, ou 12 de R$96,30 por mês. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to.
A gente consegue virar quem tá ali pensando, será que eu voto para um lado ou eu voto para o outro? Estamos voltando aqui agora para a rede de rádios.
Falando o quê?
Falando justamente do ou da possível vice do Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Que o meu voto ainda vai para a Tereza Cristina.
9 nomes em disputa, um jantar que reuniu Flávio, Tarcísio e também o prefeito de São Paulo. Já é uma trinca muito forte, um palanque fortíssimo bolsonarista em São Paulo, né?
São Paulo, e se o Matheus fala que é difícil virar voto no Nordeste, de fato é difícil, sim. Teria que ser uma campanha de longo prazo, só que uma campanha de longo prazo fazendo algo. Porque não adianta nada chegar lá sem nunca ter feito absolutamente nada e querer virar voto. Dentro do Nordeste, total. O Nordeste teve investimentos muito significativos e foi um estado que desenvolveu muito nos governos do PT, muito mais do que nos governos anteriores. Então, para a direita querer algo no Nordeste, primeiro precisa entrar lá e fazer alguma coisa. Fez nada até agora.
Lembrando que eleição não se ganha através de uma figura, né? Assim, claro que o Lula da ala da esquerda representa uma pessoa importante, mas na verdade é o jogo que se une que faz alguém levar a presidência e qualquer cargo. Então, o Flávio, o que vai fazer com que ele avance e tenha avançado é a união de pessoas, seja ali da agropecuária, do empresariado, da religião, enfim, e não a figura dele como capital político apenas do pai. Claro, é relevante, mas não definiu o jogo, tanto que não definiu para o pai dele na eleição anterior, não é?
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com Brasília. Estamos acompanhando o depoimento aí do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, dando as explicações da relação do Banco Central com o Banco Master, mas eu quero chamar a sua atenção porque hoje é dia 8 de abril, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, essa doença perigosa que tira alegria também de várias famílias. É um número que cada vez fica mais relevante quando a gente fala dos diagnósticos de câncer, mas é um número também muito difícil para quem enfrenta o tratamento em regiões diferentes da cidade. Muitos pacientes precisam sair do próprio município para fazer radioterapia, por exemplo. Vamos falar sobre a diferença da forma de enfrentar o câncer agora, nessa data importante, nessa data que marca essa luta contra o câncer, com a oncologista da Beneficência Portuguesa, doutora Veridiana Camargo. Ela está na ponta do vídeo, na ponta da linha, para conversar conosco. Olá, doutora, bem-vinda ao Morning Show.
Olá.
Bom dia.
Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Alegria nossa, doutora. A gente tem números expressivos aqui quando a gente fala da luta contra o câncer, né? São quase 800 mil diagnósticos por ano, né? 2 mil diagnósticos por dia. Uma luta que fica diferente de acordo com a posição onde cada um desses pacientes moram, né? No norte, no nordeste, fica mais difícil do que aqui no sudeste para encontrar o tratamento?
Sim, infelizmente, esse é um estudo que o Dr. Fábio Moraes publicou, né, numa revista recente, e ele mostrou isso. Foram 800 mil casos avaliados, né, no SUS, e vendo que os pacientes do norte e nordeste têm que caminhar muito para conseguir chegar ao setor de oncologia, de radioterapia, para conseguir receber o tratamento. E isso mostra a nossa heterogeneidade dentro do Brasil, né? São poucas máquinas de radioterapia, poucos centros de oncologia em Norte e Nordeste, diferente do Sul e Sudeste, que os pacientes têm um acesso mais fácil a esses tratamentos. Por isso, às vezes, eles chegam com um diagnóstico, às vezes, mais tardio, talvez, também.
Exatamente, diagnósticos tardios, a questão é essa, né? Nos homens, o maior inimigo é o câncer de próstata, nas mulheres, o câncer de mama, câncer, tipos de câncer que são perigosos, mas evitáveis. O diagnóstico poderia mudar esse quadro aí de 240 mil mortes por ano, né, doutora?
Com certeza. A gente tem visto também um aumento de número de casos em jovens também. Eu acho que isso é muito do nosso estilo de vida, que tem mudado bastante. Cada vez a gente tem visto pacientes mais jovens sendo diagnosticados. Então, eu acho que o mais importante é a gente focar justamente na prevenção, né? A prevenção do câncer, o paciente ter acesso a serviços de prevenção para fazer mamografia, colonoscopia, para tomar a vacina do HPV e poder prevenir, pegar o câncer na sua fase inicial, né? Ou até prevenir a pegar o câncer na parte pré-maligna, para conseguir justamente pegar no início e ter a cura, que a maior parte dos casos acaba sendo curado, né? 50% são curáveis, né?
Exatamente.
Então, acho que é mais importante.
Um prognóstico que, infelizmente, não existe para tantas pessoas. A gente está aqui no nosso sofá da Discórdia Democrática com Dani Vox, uma psicóloga. Alegria enorme recebê-la aqui, Dani. Eu queria que você fizesse também uma participação nesse enfrentamento contra o câncer, da parte psicológica, porque a gente sabe que não existe mais hoje a saúde física e saúde mental, existe a saúde e a parte de enfrentamento envolve também um trabalho de cabeça boa, de cabeça tranquila.
O que eu desejo é que a gente tenha essa mesma ambiência de descontração que a gente encontra aqui nesse sofá, nos espaços onde a gente fala sobre saúde. A prevenção, a forma como se lida com diagnósticos precoces ou não, mas a gente tem algo que significativo que carrega aí uma cultura social, que é um estigma muito grande ainda com relação a algumas patologias. Então as pessoas, elas fazem o evite da descoberta, viu? E isso também causa um imenso prejuízo. A gente ainda tem o fato de pessoas dizerem: eu prefiro não saber. Né? Vou ao médico por conta de uma situação, quando eu percebo, saio de lá com 2, 3, 4 patologias. Então, existe ainda uma ignorância quanto a não saber como que se está o estado de saúde. Então, sim, a prevenção deve ser. Eu estou quase há 20 anos trabalhando na área de saúde e eu falo que a procura preventiva é algo que eu gostaria muito de atuar, mas que raramente acontece. Então, o câncer também é um combate, mas a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Inclusive ferramentas, né?
Exatamente. Inclusive acesso, porque a gente está vendo, o que a gente está falando, é que mais de 6 entre 10 pacientes precisam sair da sua região, precisam buscar esse tratamento ou até mesmo esse diagnóstico, né, doutora?
Exatamente. Esse deslocamento já dificulta para eles, né? O tratamento é penoso, diminui o apetite deles, eles ficam fracos, eles têm que ir e voltar. A radioterapia, por exemplo, é todo dia, né? São segunda a sexta, eles terem que se deslocar, tudo isso dificulta bastante o tratamento desses pacientes. A gente precisava realmente, nessas áreas que tem menos acesso, ter mais centros de oncologia para que esses pacientes não tenham que viajar tanto para o tratamento, que já é muito penoso.
Uma epidemia silenciosa de câncer, esse é o desafio, esse é o alerta, então, que a gente faz nessa data importante para a gente desmistificar. Tinha uma época, né, Dani Vox, que a gente não podia nem falar a palavra câncer. Exato. Hoje a gente fala de uma doença que não é só evitável, mas também curável.
Sim, e falar também sobre os quadros de remissão é muito importante, porque uma pessoa que vive sem esperança, né, ela acaba desenvolvendo aí comorbidades ao câncer. Então, assim, vem junto o processo depressivo, uma ansiedade, um nível de irritabilidade, uma alteração de humor. Essa distância, a gente precisa pensar no fato de um luto. Parece que a pessoa fica convidada a estar na antessala de um velório quando se fala sobre câncer. Então, os dados de remissão também precisam ser postos à mesa com muita clareza.
Bem.
Esperança, gente, esperançar. A última fase aí, segundo o Clube Ross, sobre o luto, é formidável. Uma pessoa com esperança, ela tanca os processos do tratamento de uma maneira muito mais diferenciada e os resultados são impressionantes.
Esperançar. A gente precisa conjugar mais esse verbo, né? Sim. Doutora Veridiana, muito obrigado pela participação aqui no nosso
Morning
Show.
Muito obrigado,
foi um
prazer, muito obrigado.
Obrigado, bom dia para a doutora Veridiana Camargo.
Bom dia.
Do Hospital Beneficência Portuguesa participando aqui conosco, marcando o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? E a gente segue aqui dando esse giro fantástico pelas notícias que acontecem para te deixar bem informada, para te deixar bem informado. Queria te mostrar agora, você, nosso ouvinte, nosso telespectador, um caso que ganhou noticiário policial lá em Minas Gerais. Um jovem que está sendo investigado por suspeita de matar o assassino da sua mãe. Mas muito tempo depois, foi muito tempo depois. Mas agora quem chega é ele, Rodrigo Costa, nosso correspondente das Gerais, vai contar essa história pra gente. Bem-vindo, meu amigo. Tá sumido aqui do Morning Show?
Pois é, Fernando. Já tava com saudade aí de você, do pessoal do Morning Show, mas estamos hoje aqui para contar essa história que é bastante surreal. Olha só, o Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos, ele é suspeito de matar, então, Rafael Garcia Pedroso, de 31, condenado pelo assassinato da sua mãe. E esse fato se dá 10 anos após o crime. Foi em Frutal, no Triângulo Mineiro. O Rafael, ele foi baleado com 5 tiros em frente a uma unidade básica de saúde. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o Marcos monitorava o Rafael desde que ele deixou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, no dia 15 de janeiro desse ano. O Rafael cumpria essa pena na APAC pela morte da mãe do suspeito. Essa morte, à época, aconteceu, ele matou ela com 20 facadas lá em 2016. No dia 31 de março, o Rafael estava em frente a essa unidade de saúde, segundo a polícia, quando foi surpreendido pelo suspeito que teria feito vários disparos pelas costas. A vítima aguardava a esposa ser atendida no local. De acordo com a Polícia Civil, o Marcos ele é procurado desde o dia do crime e já foi solicitado à Justiça um mandado de prisão temporária contra ele. Segundo o processo da época, trata desse caso, então, de assassinato da mãe do Marcos, que é a Glauciane Cipriano. O crime ocorreu no dia 3 de julho de 2016 e esse crime foi cometido, inclusive, na frente, então, do Marcos, que na época tinha 9 anos de idade. Ele esperou esses 10 anos passarem, esses 10 anos passaram, e aí então ele se vinga dessa forma do rapaz que foi condenado, inclusive, pela morte da mãe. 10 anos depois, o assunto volta à tona. Esse caso, então, chamou bastante atenção aqui em Minas Gerais, pela complexidade, pelo tempo que passou entre um crime e outro, e agora volta às páginas policiais aqui do nosso estado, Fernando.
Puxa vida, que coisa confusa, né? Realmente, enfim, a gente vai discutir isso aqui. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Boa quarta-feira para você. Apareça sempre. Valeu. Poxa, doutora, explica, mas não justifica. Justifica, mas não explica.
Sim. A gente precisa explicar para a nossa audiência, Fernando, que não é um caso de legítima defesa. Antes de mais,
não é.
Não, porque a legítima defesa seria uma reação imediata, colocando assim de forma bem didática, o que não houve, até porque, segundo o Rodrigo Costa, demorou ali 10 anos para que ele fizesse isso. Porém, como é um crime doloso contra a vida, e os jurados, Fernando, eles têm a soberania dos vereditos, então eles decidem. E quando vai se fazer aqui os quesitos para os jurados julgarem, o Código de Processo Penal, ele tem 3 quesitos. Se o crime aconteceu, né? Se teve o crime, se ele é o autor e se o jurado absolve. Então, quando ele pergunta na terceira quesitação se o jurado absolve, Fernando, os jurados podem absolver por N motivos, entre eles, porque eles têm, a gente chama isso de íntima convicção. É sim e não. E aí, a gente tem a clemência. O que é a clemência? Pode ser por sentimento de justiça, por ele estar se colocando no lugar desse filho. E aí o jurado não precisa, em regra, justificar. E a gente tem isso como uma possível, né, absolvição. Não estou dizendo que assim será, mas é bom a gente diferenciar a questão da legítima defesa, entre outras, né, teses defensivas que poderão ser arguídas atenuante, enfim. Outras que são de igual forma importantes, mas essas duas, né, que estão ali em polos bem distintos, não há falar em legítima defesa, mas existem outras teses, né, como parece.
E teses até de acusação a ele também. Ele atirou pelas costas, ah, né?
Aí fica com respeito à qualificadora, né? Então, motivo de surpresa, motivo torpe. Aí tem... O que é qualificadora? Faz com que a pena modifique da pena base. Então, matar... pura e simplesmente, a pena é de 6 a 20 anos. Hoje, né, a depender do crime ali, a gente tem de 12 a 20, e no caso de feminicídio, de 20 a 40. Então, o que faz com que se torne de 12 a 20 são essas situações que você disse, de forma
qualificada. Agora, perguntando para uma psicóloga, uma criança que viu a cena do crime, cresceu com essa cena na cabeça e com esse sentimento de vingança da morte da mãe, Frutal, uma cidade pequena do Triângulo Mineiro, ele devia ter encontrado com esse rapaz algumas outras vezes, né?
É, refuta-se, então, né, a ideia de que o tempo cura tudo, né, Fernanda? Eu gosto muito de dizer que as pessoas falam muito assim, tudo passa. Não, você passa pelas coisas ou não, a partir do momento que você decide, né, ressignificar algumas questões. Então, esse sentimento, essa mágoa, esse desejo por vingança ficou retido, guardado. E aí, quem é que vai, né, definir quanto tempo se faz necessário para passar esse sentimento? Eu acho que a gente também precisa pensar que, assim, o que se prescreve é crime. O que se dá em sentença cumprida é sobre o crime, não sobre o sentimento e sobre as emoções que são aí cogitadas no cenário que aconteceu. Então, é um evento traumático, né? E ele retorna aí qualificado ou não, né, doutora? E alguns dirão até que justificado, né? As emoções são muito complexas quando a gente fala sobre um cenário como esse, né?
O garoto em si pode se sentir aliviado depois de ter feito isso também, né?
Totalmente.
Não, né? Necessariamente está com um peso na consciência de ter feito isso. Ele pode ter feito isso e se sentir vingado, podemos dizer.
Totalmente. E até porque a forma do que foi furtado a ele, né? É uma figura muito significativa, a questão dos afetos envolvendo a figura materna e o que ele ficou ausente nesse período, inclusive psicologicamente, na ausência dessa figura. Então, assim, ele sabe exatamente o porquê fez.
É assim, é uma coisa com muitas, são muitas camadas, né?
Muitas.
São muitas camadas, é difícil a gente entender as razões.
A subjetividade envolvida num trauma, numa exposição, na ausência dessa figura importantíssima, inclusive nesse processo de desenvolvimento, inclusive da personalidade desse indivíduo. Né? A ausência dessa mãe, né? O que ficou perdido.
A tragédia.
Então, isso que a Camila Mattioli, vou ler aqui o comentário da Camila Mattioli, ela está dizendo, mandou para a gente agora, imagina essa criança vendo a mãe ser morta. Imagina que triste.
E o senso de responsabilidade que fica a ele de fazer algo. Sim. Por ele...
Ele não pôde fazer
exato.
Nada.
Exato. A sensação de impotência diante do crime, né? E tanto é que aos 19. Então tem um simbolismo aí também no tempo cronológico. Hoje eu, homem, não mais menino, posso fazer algo pela minha mãe que não pude fazer num dado momento. Né? De impotência.
Muito bem, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer pelo nosso organismo, pra gente mesmo. Tem coisas que a gente pode fazer pra gente.
Vamos
e
lá.
Tô aqui com o Daniel, que sabe sobre isso.
Okay.
Né? Coisas que a gente ouve o organismo pedir. Por exemplo, sinais quase que ali discretos, uma dorzinha um dia, um joelho que dói, um tornozelo que apita.
Claro, é.
Né?
Você sabe que muito da nossa saúde, Fernando, depende das atitudes que nós tomamos no
pois
dia
então?
A dia. Por exemplo, eu quero tomar a liberdade, voltar um pouquinho na pauta do Dia do Câncer,
sim,
que passou agora essa entrevista, esse bate-papo aqui bacana que vocês fizeram, falaram da importância da prevenção. Gente, a saúde, a regra é popular. Sabe qual que é a regra popular? A minha avó dizia isso há muito tempo atrás. Quem cuida da saúde não trata de doenças.
Exato.
É verdade isso daí. Você precisa fazer os seus exames, manter os seus exames na regularidade. Nós temos o sistema de SUS aqui no Brasil, que é uma coisa maravilhosa, que funciona muito bem, apesar dos problemas, mas funciona, atende a população. não tem desculpa para você falar, ah, não vou fazer os exames. Faça os exames regularmente. E eu vou falar aqui um testemunho muito, muito legal, que o meu pai foi atendido pelo SUS, hoje ele tem 85 anos, ele passou por câncer de próstata e se curou. Ele Sim. tá bem hoje, faz caminhada. É
esperançar aí, ó, Fernando, esperançar.
É o câncer, exatamente, câncer de próstata é o que mais atinge os homens, assim como o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres. Aí você fala, tem um remédio para prevenção? Não. Tem várias atitudes, vários caminhos que você tem que tomar ao longo da vida. E ele para? Não, ele é de todo dia. Ele é de sempre, ele é permanente, é um cuidado permanente.
Exatamente. E agora nós vamos falar desse cuidado, que são duas cápsulas. Olha só, somente duas cápsulas você precisa tomar à noite. Não tem trabalho nenhum. Antigamente, eu trabalho com suplementos há 30 anos. Eu comecei muito novo nessa linha de suplementos. A minha família já vem disso, desse ramo de suplementos. Com 17 anos eu já trabalhava com suplementos. Naquela época, o magnésio se chamava cloreto de magnésio. Era um saquinho, a Anvisa não tinha liberação de cápsula. Era um saquinho que vinha 33 gramas, que você tinha que diluir num litro de água e ir tomando aquela dose de um shotzinho. Mas pensa num negócio amargo. Tinha pessoas que tinham ânsia de vômito e a pessoa até desistia de tomar.
E dá até uma desregulagem no intestino.
Exatamente.
Né? Esse é o problema.
Para algumas pessoas.
Porque esse tipo de magnésio, ele não é quelato.
Exatamente.
Né? Ele não é quelado. Ele não, ele não gruda no sangue, na corrente sanguínea, para distribuir todos os benefícios.
É exatamente. Além de, às vezes, não ajudar, às vezes atrapalhava. Esse magnésio é o 5.0, magnésio 5.0 da Lírios. Olha essa tecnologia. Tem cinco tipos diferentes de magnésio, todos eles na forma quelata, que o Fernando acabou de falar. O magnésio quelato, ele traz resultado, é um cuidado. Tá. São mais de 200 gatilhos de saúde todos os dias.
200 gatilhos, 5 tipos de magnésio e uma promoção.
Uma promoção imperdível para você correr pro telefone e ligar agora. 0800-787-3030. A ligação é gratuita, você liga direto no laboratório. O recado é para você que vive reclamando de dores, de câimbras, dores de cabeça, não dorme bem à noite, é muita ansiedade. O magnésio 5.0 da Lírios acalma, relaxa, Maravilha. Tira o estresse, você vai ter um sono profundo. Imagina, nós não estamos falando de medicamento, nós estamos falando de um suplemento que traz resultado para a sua saúde. É um cuidado especial que você vai ter para a sua saúde, da família toda, porque todo mundo pode usar. Não tem contraindicação. Use o magnésio 5.0 da Lírios. O resultado é garantido para a sua saúde.
Três últimas coisas, eu só digo, então, ligue. Alá Moção, 0800-787-3030. Valeu, Daniel.
Grande abraço.
Maravilha. E eu quero saber também de você. Você acha que com essa atitude do Trump, que não atacou, graças a Deus, não atacou, não destruiu o Irã, como ele estava dizendo, você acha que isso enfraquece o poder do Donald Trump lá nos Estados Unidos e pro mundo também? Essa é a pergunta do dia. Essa é a questão que a gente está debatendo aqui. A gente quer saber se você acha que Trump sai enfraquecido do conflito com o Irã depois desse cessar-fogo de duas semanas. Estamos de olho também em Brasília. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está dando explicações como convidado na CPI do crime organizado. E eu quero te contar também a história de um padre que fez uma rifa para sortear um carro. Quem ganhou? Ele, o padre. Gente, ah, sério. Eu vou te contar essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo, no rádio e na TV.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Jovem Pan.
De volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil, estamos ouvindo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicando agora nesse momento o episódio da liquidação do Banco Master. Muitos questionamentos aí na CPI, que a gente já sabe também hoje, você acompanha o Morning Show, a programação da Jovem Pan, sabe que a CPI não vai ser prorrogada. Enfim, ele está respondendo ali as perguntas dos senadores, explicando como é que o Banco Central age nessas questões, qual a liturgia do Banco Central com relação à liquidação de um banco, no caso, o Banco Master. E a gente está acompanhando tudo isso aí. Enquanto isso, a gente daqui vai direto para Santa Catarina, porque eu quero te contar uma história, gente. Essa história é muito interessante. Uma paróquia lá em Florianópolis terminou assim fazendo uma confusão inusitada, porque a ideia era boa. O padre organizou uma rifa para levantar fundos para a igreja, né? Um carro zero quilômetro na rifa. Opa, maravilha! Poxa, que bacana, vamos participar, vamos ajudar e quem sabe ganhar. Mas então, quem ganhou é que deu problema. Ô, gente, vamos lá, vamos direto com ele. Quem está lá? O Luiz Fernando Becker. Vai contar essa história pra gente. Olá, meu caro, bem-vindo, Luiz Fernando. Conta tudo pra gente. Você comprou um bilhete nessa rifa?
Bom dia, Fernando. Bom dia, audiência do Morning Show. Não, não comprei, mas, na verdade, se eu tivesse comprado, talvez eu também não teria ganho, assim como os outros participantes da rifa. A rifa aconteceu na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, no último domingo. E o prêmio, como você disse, era um carro zero quilômetros, um carro novo. A ação chamada de Ação Entre Amigos tinha como objetivo arrecadar recursos para reformas em 5 comunidades que estão ligadas à paróquia localizada no bairro de Canas Vieiras, no litoral norte de Florianópolis. Porém, na hora do sorteio, o padre Eduardo Sena informou que também participaria do sorteio e que um de seus bilhetes estaria junto com todos os outros. Na hora que o sorteio foi realizado, o padre, quando pegou o bilhete premiado, reconheceu que era o bilhete dele. A gente acompanha agora o vídeo do sorteio e também o padre saindo com seu prêmio depois da missa.
Nós vamos jogar pra cima, mas nós vamos fazer diferente. Eu tô pensando que deveria jogar lá de cima. Alguém deveria jogar e a gente pegar. Não era jogo. É no 1! É no 2! É no 3! Vocês não vão acreditar! É em branco, é o meu!
Oh, me leva em casa.
Tchau.
Ah, não, tchau. Ô, Luiz Fernando, valeu. Muito obrigado, Luiz Fernando. Você é craque, hein? Traga mais histórias aí pra gente, viu? Bom trabalho pra você. Valeu. Muito obrigado. Então, gente, mas ó, só para explicar, o padre ficou tão constrangido que ele falou, não, gente, tá bom, eu vou fazer de novo. Aí vai fazer agora, tem a missa de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Aí vai fazer outro sorteio, sem
por
ele participar.
Por favor, né? Uma CPI espiritual, não dá.
Vai desatar esse nome.
A Nossa Senhora Desatadora de Nós foi chamada, foi convocada.
Você sabe que em alguns vieses religiosos, a igreja somos nós, o templo somos nós, e a rifa era para beneficiar o templo, a igreja. Então não foge muito aí. Faz muito sentido.
O padre Eduardo Sena até se pronunciou, que eu achei que o perfil dele nas redes sociais, falando que ficou muito constrangido com a situação e que, de fato, para evitar qualquer tipo de especulação, né, vai refazer. Agora, padre, uma dica, né? Da próxima vez o senhor também, então, deixa outra pessoa pegar o papelzinho.
Defender o padre, mas aí ele faz a rifa, ele organiza, ele ganha.
É. Ô, gente, olha, eu sei que nesse mundo impossível é Deus pecar. Padre ganhar, tá valendo, pode acontecer.
Se tivesse sido organizado, a pergunta é, tinha proibição dele participar? Quem organizou,
não, né?
Se não,
não
tivesse proibição, agora, me ajuda a te ajudar, padre, porque se ele mesmo tira, ele mesmo organiza, gente, ele ganha.
Eu quero mandar um abraço para os amigos da rádio, um grande abraço, obrigado pela audiência, pela carona, por todas as ruas do Brasil, amanhã a gente está de volta.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Could be.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, o seu advogado acabou de ligar dizendo que é pro senhor ir agora pro escritório dele.
Tá bom, Cineidinho. Fala pro motorista que eu já tô indo.
Doutor Pimpolho, seu motorista foi levar o carro pra revisão.
Ah, meu, não acredito. Ah, então liga pra um táxi, Cileidinho.
Doutor Pimpolho, o senhor não acha melhor ir de metrô? Nós estamos aqui em frente da estação, o senhor chega lá em 5 minutos.
É? Ah, tá bom, vai. Mas só se você vier comigo, então, Cileidinho.
Minutos depois, no metrô.
Zé, é palhaçada, Zé, é palhaçada. O que que aconteceu?
Ah, meu, tá chegando, Cileidinho.
Não sei, doutor Pimpolho. Vamos ouvir que estação é essa?
Estação...
Quem, meu? O que ele disse?
Ai, não sei, doutor Pimpolho. Eu também não consegui ouvir. Acho que deve ser na próxima, né?
Ai, olha, eu vi dizer que isso aí pode ser problema aqui na glândula. Aqui. Como é que tem problema
aqui na glândula? Estação...
Que foi, meu? Ah, meu, não entendi de novo.
Ai, eu também não consegui ouvir, doutor Pimpolho. Mas eu tô achando que ainda não é essa. Vamos ver depois a próxima.
Querido, vai por mim. Isso aí, ó, isso é coisa de... Isso é coisa de cartola.
Você acha mesmo?
Ah, com certeza.
Eu tava vendo a reportagem daquele jornal.
Quantos anos mais grande?
Peraí, meu, agora é sério, meu. Dá pra calar a boca aí, meu?
Como é que é?
Como assim?
Quê?
Fica quieto, meu. A terceira estação que eu tô passando, eu não consigo entender o que esse cara fala, meu. Vai se fuder, meu. Dá pra fazer silêncio?
Tudo bem, vai.
Estação Mainframe Central.
Que? Ah, meu, vai se fuder.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus apavorados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um lunático programa Pânico pelas espaciais plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que adoraria comer picanha, mas só sobrou carne de paca. É, meus amigos. E a viagem pela Lua, hein? Tá dando o que falar, não tá? Uns acreditam, outros não. Pra falar nessa questola, vem aí eles. Ratinho e o nosso querido Silas Mela Fralda. Olá, pastor.
Povo abençoado.
Povo abençoado.
Povo abençoado.
Povo abençoado.
Povo abençoado do meu Brasil. Boa tarde, meu povo de Deus. E que o seu pix seja ofertado. Fala, Emílio Gideão do Cajado Grosso e Mole. Você tá bem, meu irmão?
Tô bem, tranquilo.
Eu quero dizer que o homem foi à lua caceta nenhuma, meu irmão. Isso não é de Deus. O pobre só vai pro espaço quando explode o barraco. Mandaram 4 fariseus pra tirar foto da lua. Vocês estão malucos? Até as fotos tiradas do meu Xiaomi são melhores. Isso é uma enganação, meu irmão. Mandaram foto de um lugar estranho, cheio de buraco. Aquilo é Taipas. E o fuzil sabe bem. Eu só vou acreditar que o homem foi pra lua quando o astronauta for ministro e o voo for da FAB. Agora vai você, camundongo do pecado. É contigo.
Ai, te lascar, ô boca de vuvuzela. Fala, Emílio. Batalha de raio. Olha só, esses velhos aí que foram pro espaço. Vocês viram isso aí?
No programa de hoje.
Você tá brincando comigo? Foi pro espaço. Eu vi a mulher da concorrência falar que foi a mulher, um homem, um preto e até um canadense, né? É brincadeira. Volta o TP, porra! Você tá vendo aí que eu não li ainda essa parte? Ó, chama acabado! Enquanto esses cabras vão pra lua, nós está aqui comendo carne de paca. Já comeu carne de paca, ô Daniel Zuckerman? Você já comeu paca, não?
Paca tatu cutia, não.
Cutia, não.
Paca tatu cutia, não.
Tiraram as fotos bonitas da lua. Isso eu gostei, viu? Okay. Pareceu o César Menotti vestido na parada gay. Os astronautas, esse é corajoso. A cápsula parece um banheiro químico com umas vasinhas do lado. Três homens, uma mulher, um banheiro entupido. E o povo aí, ó, tá cagando e jogando pela janela. Por isso, essa noite, eu reparei umas manchas estranhas na lua, tá certo? Porque tá jogando na lua, tá esfalando o bagulho de lado. Agora vai você, o pé de cabra de São Manuel. Vai, Emílio!
Muito bem. Então, os melhores do Brasil estão aqui, né? Essa bancada só tem camisa 10, queridos. Yeah. Chegou a hora da agenda do melhor stand-up comedy do Brasil. No meio, ele é conhecido como Umbigo Porta-Treco. É o nosso morgadinho, Rogério Morgado.
Ô, baleia,
sou eu.
Quem é esse Rock'n'Bob, hein? Uma hora dessa. É porque ele é gordinho, igual o Rock'n'Bob.
Isso aí, morgadão. Toda quarta-feira aqui em São Paulo, My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo, tem o Rocombole, toda quarta. Faz o seguinte, clubedoingresso.com, últimos ingressos para hoje, semana que vem ainda tem a outra também. Então, se você não pode ir no show do Morgadão hoje, quarta-feira, se programe alguma quarta aí da vida pra curtir o show do Morgadão e os ingressos é lá no clubedoingresso.com, tá certo? Amanhã tem Morgadão na Granja Viana. Eu, Rodrigo Capella e Edgar Agostinho, você compra também no Clube do Ingresso, você que é da Granja Viana e região, tá certo? Dia 12 tem show em Barueri. 12 de abril, Morgadão em Barueri, e você vai comprar no simpla.com.br. Quero chamar a galera de São José dos Campos, Teatro Colinas, Morgadão tá voltando aí, abraço pra Jovem Pan, São José dos Campos, dia 24 de abril, tô aí no Teatro Colinas.
E você é o bichão mesmo.
Eu filmo e falo, teatrocolinas.com, compra o seu ingresso, tá certo? No site do próprio teatro. Dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, Morgadinho vai trabalhar. Aonde? Onde? Presidente Prudente.
Opa.
Você aí de Prudente, compra no bilheteriaexpress.com.br. E no dia 2, a cidade de Tupã, Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, Bilheteria Garoto. Express também. Tupã. Você quer patrocinar Tupã. O show do Morgadão? Você de Tupã, Presidente Tupã. Prudente? Tupã, Tupã. Faz o seguinte, manda um e-mail pro Morgadão, sabe aonde? contato@rogeriomorgado.com.br pra levar pra sua cidade, pra patrocinar show. Em breve a gente vai estar em Piracicaba, Florianópolis, Criciúma, e você dessas cidades que tá ouvindo agora, quer patrocinar o show do Morgadão, é menos do que você imagina. Manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br, que alegria. E as redes sociais na tela, @rogeriomorgado, sempre com coisa nova, tem o Morgadinho na lua, valeu.
Boa, Morgadinho. E o nosso querido Goerezito,
garoto Floripa,
garoto Fluflô.
Aí eu pegaria, gente. Adoro homem assim da cabeça meio esquisita.
É o cabeça de beluga.
Essa é a turma.
É a bola 8 do sinuca.
O feijão da pan.
O que feijão.
Cheiro saco.
Cabeça de feijão. Vou te falar, viu?
Fala aí, feijão. Fala aí, tomate.
Vai tudo pro inferno. Vai tudo queimar no inferno.
Cabeça de feijão.
Você vai ver quando vocês morrerem, pra onde vocês vão.
Hoje tem feijoada.
É bom que a gente encontre e faz um pânico.
Pelo amor de Deus.
Todo mundo.
Vai continuar. O pior é que se a gente rebate é compliance. Mas é tudo bem. Bom, Floripa, sexta-feira tô chegando no Floripa Comedy. Então, bora lá. Entra lá, pensanoevento.com.br, compra seu ingresso para curtir um showzaço que vai ser muito, muito maluco nessa sexta-feira lá no Floripa Comedy Club. Depois a gente vai pro barzinho tomar uma. Dia seguinte, freguesia bar, comer aquela ostrinha marota. E agradecendo, claro, Jovem Pan Floripa pelo apoio. Cezinha, muito obrigado. Haroldo, beijão, tamo junto. E é isso aí. Segue lá, arroba Fábio Goré, todas as informações bonitinha, inclusive essa foto de feijão que a galera tá me zoando aí. É isso aí, Emílio. Bora que bora. Obrigado.
É isso aí, Bichovski. Porém, temos gente bacana.
Temos.
O programa pode não ser do seu agrado.
Tá bom.
Sim. Algumas pessoas odeiam esse programa.
É, muitas.
Chegam a vomitar quando entra a vinheta. Porém, temos pessoas queridas aqui com a gente.
Por exemplo,
Valéria Álvares.
Opa, grande
está aqui
Valéria.
Com a gente. O Rapinã.
Rapinã.
E o João Odonto. Olha só que gente bacana.
Grande Odonto.
Porque agora chegou o momento de homenagear quem ajuda a massagear o nosso pequeno ego. Quem perde o réu primário por nós? É você. Chegou a hora de nossa audiência, a Majestade.
Nossa majestade de hoje vem da bela Jacareí. O cara é músico e toca violino. Ou seja, ele vira cara e passa a vara. Ó, noivinho da Silva e com belo trabalho em hospitais. O mano ainda consegue gostar desse programete. Vamos para...
Rodrigo Carneiro Brito.
Rodrigão aí, ó. Fala, Rodrigão.
Coroa nem cabe. Muito obrigado. Mas eu gosto de ser chamado mesmo, é como Brito, viu?
Brito.
Ô, Brito. Vem cá, Brito.
Ai, ai, esse é o meu nome artístico. Boa. Vem cá, Brito.
Ah, você é um bichão mesmo, hein, doido?
Você é artista?
Graças a Deus, hoje eu consigo viver da música.
Boa.
Já tem 30 anos que eu faço isso. E é com muita alegria. E tô muito feliz de estar aqui, viu?
E você faz o quê? Você toca música para hospitalizados?
Em alguns momentos, né? Que principalmente na hora do hobby mesmo, né? Eu levo a música para hospitalizados nos hospitais onde é do serviço público, né?
No SUS, nos
hospitais, principalmente os municipais, é onde eu faço um trabalho voluntário, que eu levo a música, eu e mais um parceiro, a gente vai tocando nos corredores, vai tocando no.
Você
nos
é leitos. Dupla caipira? Dupla sertaneja?
Não, eu toco todos os ritmos, mas não chega a ser.
É ele, ó, casamento. Bacana.
Eu me considero violinista popular, eu não sou do erudito, né?
É tipo a família Lima.
Indo pra essa linhagem da família Lima, que eles são mais
bolivianos no metrô.
Nessa linha aí.
E aí, você falou que vive só, faz 30 anos que você vive da música. Qual que é o maior público? É casamento ainda?
Casamento. Hoje é meu foco maior é casamentos. Eu faço tanto a cerimônia, né? Faço a cerimônia, a recepção. E o grande diferencial também é a balada, junto com o DJ, onde a gente faz uma performance, né? Faz uma performance junto com o DJ.
E por que você toca violino? É difícil, né, gente?
Eu já toco violino desde os meus 12 anos.
Caramba. Foi obrigado?
Coisa de pai, né?
Não, não fui. Pior que eu não fui obrigado. Eu entrei no violino por... Cada questão vara. Financeira, sim. Na verdade.
Conte aí a história.
Que na época eu comecei a tocar... Aprender a música com a influência dos meus tios, que eles eram da igreja. E aí eu gostava do tuba sinfônico, era um instrumento bem grande, né? Sim. E automaticamente ele é um instrumento, até hoje, é um instrumento que tem um valor agregado maior em referente à linha de entrada do violino. E eu já sabia que minha mãe não ia ter condição de comprar aquele instrumento, a tuba sinfônica, e eu falei, mãe, pode ser um violino mesmo. Mas daí foi uma paixão que eu nunca mais larguei. Eu engolia o instrumento até eu aprender a tocar.
Ainda bem.
Boa, claro, legal. Muito legal.
Muito bom.
E hoje você vive de apresentações?
E hoje eu vivo fazendo apresentação tanto no Vale do Paraíba, região do litoral, há alguns eventos aqui na capital também. A demanda é um pouco menor, mas eu tenho e quero ampliar mais aqui na capital também.
Mais uma pergunta que é curioso, é engraçado ver um cara tocar violino. Qual que é a música que mais pedem, tirando obviamente a marcha nupcial, para a entrada
nos casamentos? Para a entrada hoje, a grande maioria pede Thousand Years. É a música que mais pedem para nós fazer. Faz a metade da marcha, hoje já não se toca a marcha inteira, né?
Só
hoje a gente faz só a primeira parte dela e logo em seguida...